Destaque para a entrevista, presença em nosso programa, doutora Laila Baroncello Locatelli, médica que atua na área de dermatologia, consultório em Frederico Vessoli. Que bom tê-la aqui no nosso programa, doutora Laila.
Obrigada mais uma vez pelo convite, é sempre um prazer poder falar através dessa rádio.
Doutora Laila Baroncello Locatelli, nós temos uma matéria extremamente importante, já comentamos sobre ela, inclusive uma matéria que estamos veiculando aqui no espaço comercial do seu consultório, que fala sobre calvície em mulheres. Traga mais informações sobre esta questão, doutora Laila, de fundamental importância para o público feminino.
É, isso mesmo. No consultório dermatológico, a gente tem percebido o aumento das queixas de calvície em mulheres. E a gente sabe que nos homens já existe uma certa, digamos assim, aceitação, né? O homem pode ficar mais calvo ao longo dos anos. Isso incomoda esteticamente, muitos homens procuram atendimento, a gente consegue melhorar esses casos, dependendo do grau da calvície, do tempo de evolução. Mas o que chama atenção é que as mulheres vêm procurando com essa queixa. Dentro da dermatologia, existe uma subespecialidade que se chama tricologia, que é a área da medicina que estuda as doenças do couro cabeludo e dos cabelos. E uma queixa muito comum é a questão da rarefação dos fios, do afinamento dos fios em mulheres. Mulheres com mais idade, com o passar dos anos, menopausa, mas também mulheres mais jovens que vêm procurar com essa queixa de afinamento, de rarefação ao longo do tempo. Muitas vezes elas queixam que não é uma queda excessiva de cabelos, uma queda aguda, digamos assim, é uma rarefação ao longo do tempo. Aquela coisa de perceber, ah, meu cabelo, eu tinha mais cabelo naquela foto do casamento de não sei que ano, eu tinha mais cabelo quando eu tirava uma foto dentro do elevador. E essa queixa acaba interferindo muito na autoestima, até porque os cabelos são a moldura do rosto, digamos, né? E as mulheres, elas se importam muito com isso. Então, a calvície feminina, que é a alopecia androgenética feminina, ela vem atingindo as mulheres de uma forma bem significativa. E o bom é que ela não tem uma cura absoluta, mas ela tem tratamento. E aí, com os tratamentos, a gente consegue reverter os quadros, melhorar, não deixar que o quadro vá progredindo, porque é uma doença progressiva ao longo do tempo.
Doutora Laila, quais as principais causas?
Como o próprio nome diz, a alopecia androgenética feminina, que é a calvície mais conhecida popularmente, ela tem fatores hormonais associados, tá? Então a gente sempre acaba fazendo algumas investigações, e tem também o fator genético envolvido. Nos homens, esse fator hormonal e genético é muito bem estabelecido. Nas mulheres, ainda estão sendo feitos estudos que estão revelando um componente também inflamatório na alopecia androgenética feminina. Tanto que alguns livros, alguns artigos já trazem uma mudança no nome da doença, falando em alopecia padrão feminino, porque ela não é igual à calvície masculina. Mas ainda a gente fala que existe um fator hormonal, muitas vezes envolvido, e também o fator genético.
Doutora Laila Baroncello Locatelli, estamos conversando com a doutora que é especializada em dermatologia clínica, cirúrgica e estética. E os sintomas da calvície em mulheres, quais são os primeiros sintomas?
Os primeiros sintomas são a sensação de rarefação de cabelos, de fios, na região superior do couro cabeludo, como se fosse no topo da cabeça. A mulher começa a sentir uma diferença entre a quantidade de cabelos na região superior e na região das laterais e na região de trás, que a gente chama de região occipital do couro cabeludo. Essa rarefação, às vezes, é percebida em algum momento de queda de fios importante, que a gente chama de eflúvio telógeno. O que, que é isso? É um aumento da quantidade de fios que caem diariamente, é a queda de cabelo, que muitas vezes é procurada em função de uma cirurgia, de uma perda de peso que o paciente teve, do parto, de alguma infecção, por exemplo, dengue, covid, pneumonia. O paciente pode perceber 2 a 3 meses depois uma queda de cabelo importante. Essa queda de cabelo é motivo para a consulta, para procurar ajuda médica. E neste procurar ajuda médica é diagnosticado essa queda aguda, mas também esse quadro que vinha de forma lenta, de rarefação e afinamento.
Doutora, e quais os principais tipos de tratamento que existem hoje, atual?
Primeiramente, Fran, a gente vai confirmar o diagnóstico. Vou falar um pouquinho sobre isso que é importante, antes de chegar no tratamento. O diagnóstico da alopecia androgenética, da calvície feminina, ela é feita através da avaliação clínica, né, da conversa com o paciente, da história de como o paciente percebeu as alterações no couro cabeludo e nos cabelos, através de um exame que chamamos de tricoscopia, em que usamos um aparelho de maior aumento, assim como usamos nas lesões de pele, nas pintas, nos nevos, a gente examina o couro cabeludo para ver em maior aumento se há algum sinal, por exemplo, de alguma outra alopecia cicatricial, alguma outra doença que pode envolver o couro cabeludo. Algumas vezes, na dúvida, é feito uma pequena biópsia, mas são casos selecionados. Geralmente, o diagnóstico acaba sendo clínico e pela avaliação do couro cabeludo. Muitas vezes, solicitamos exames laboratoriais para excluir algumas outras doenças, para melhorar o tratamento clínico que vai ser planejado. E tratamos com medicamentos orais, com tratamentos tópicos, muitas vezes, para aplicar diretamente no couro cabeludo. E, se necessário, com tratamentos em consultório, com LED terapia, com um procedimento chamado MMP capilar, em que colocamos ativos, medicamentos diretamente no couro cabeludo, através de microagulhinhas. Então, o tratamento ele é muito variável, dependendo do grau, dependendo do paciente, das doenças que o paciente possa ter também. Às vezes é um paciente hipertenso, é um paciente diabético, né, que tem outras doenças. Então, a gente ajusta, né, desde o minoxidil tópico até o minoxidil oral. Hoje em dia, existe uma gama de tratamentos disponíveis.
Doutora, e tem formas de prevenir a alopecia?
A gente não tem como... O termo alopecia, ele é muito amplo. Estamos aqui falando sobre a calvície feminina, né? Sobre a alopecia androgenética feminina. Existe alguma forma de prevenção? A questão genética não tem como a gente mudar. E isso é importante porque às vezes a gente olha o cabelo da mãe ou lembra do cabelo da avó e pensa, nossa, realmente ela era no final da vida ou ao longo dos anos ela ficou com o cabelo bem ralinho em cima, né, na região de cima do couro cabeludo ou em todo o couro cabeludo, e a gente começa a notar, nossa, parece que eu agora, bem mais jovem, estou ficando um pouco parecida. A gente fala que não tem como prevenir isso, é genético, é como a cor dos olhos, é como a cor da pele, o tipo de pele, mas a gente consegue sim, com as terapias hoje disponíveis, começar o tratamento muito mais cedo e prevenir a progressão da doença. A gente costuma falar, e eu falo isso no áudio, no áudio das dicas de saúde, que tempo é cabelo, e isso é verdade, porque uma alopecia androgenética, tanto feminina quanto masculina, inicialmente é um quadro reversível, mas se aquele quadro ficar muito tempo, né, mais de 10, 12 anos de evolução, a gente vê que o couro cabeludo vai ficando um pouquinho mais lustrinho, sem nada de pelos, sem nada de cabelo, isso pode se tornar uma alopecia cicatricial pelo tempo de evolução. E aí a gente não consegue reverter, tendo muitas vezes que encaminhar, por exemplo, para transplante capilar.
Doutora, e os tratamentos químicos em salões, eles podem ser fatores desencadeantes da calvície?
Não, eles não são, as tinturas, elas não causam, nem os tratamentos assim de progressiva, elas não causam uma queda de cabelo, a não ser que tenha alguma complicação de alguma queimadura no couro cabeludo, alguma irritação muito intensa. Mas as pacientes que estão em tratamento comigo para calvície feminina, elas não são proibidas, elas não são orientadas a não usar tinturas. O que acontece com as tinturas é que, e com os alisamentos, enfim, eles acabam fazendo muita quebra de cabelo. Então, ele não faz queda, mas ele faz quebra capilar. E aí entram alguns tratamentos para haste, para o fio de cabelo, que existem muitas substâncias estudadas e disponíveis, muitas reposições de vitaminas, de minerais, que acabam ajudando a fortalecer esse fio. Com o passar dos anos, o fio, tudo no nosso corpo vai envelhecendo. O fio de cabelo também envelhece. E o envelhecimento do cabelo é ele ficar mais fininho, mais poroso, mais fácil de quebrar. Com as químicas, isso é acelerado, mas eles não interferem diretamente na calvície.
Doutora, e a alimentação, ela também pode contribuir para manter o cabelo saudável? Como é que a gente deve proceder?
Sim, a alimentação é fundamental para o nosso corpo como um todo e para o cabelo também. O que percebemos no consultório é que muitos pacientes acabam comprando aleatoriamente polivitamínicos com intenção de melhorar alguma queixa capilar, queda, afinamento, e a gente sabe que não é tão simples assim. Virou um pouco moda, vou tomar vitamina, mineral para o meu cabelo. Quando a gente avalia isso no consultório, e sempre que eu trato qualquer queixa capilar, eu faço essa avaliação, porque além de estimular o crescimento ali dos fios, estimular aqueles folículos, né, a terem cabelos, a gente precisa dar força para os fios crescerem. A gente precisa de matéria-prima. E essa matéria-prima são as vitaminas e os minerais que a gente ingere na alimentação, mas que muitas vezes não é o suficiente. Então, a gente acaba dosando vitamina B12, vitamina E, vitamina A, zinco, selênio, vários minerais que são importantes para o cabelo e que a gente deve repor na quantidade necessária. Porque os polivitamínicos, geralmente esses prontos, eles acabam tendo quantidades muito pequenas de vitaminas e minerais que, se o paciente tiver uma deficiência, não vai suprir o que realmente precisa. E se tiver no valor normal, não precisaria repor. Então, a gente acaba direcionando bem conforme a necessidade. Até porque os valores que a gente usa de referência para queixas capilares dos exames de laboratório, aquela coisa, às vezes a gente olha os exames, tá tudo bem. Eu olhei em casa, tá tudo bem, porque tá tudo dentro do valorzinho ali de referência. Para cabelo, a gente trata um pouco diferente, porque é uma área do nosso corpo que o nosso organismo é inteligente e às vezes acaba precisando um pouquinho mais para poder chegar lá no fio, porque o nosso corpo ele vai selecionar, eu não vou deixar faltar para o fígado para mandar para o cabelo, mais ou menos isso, né? Esse raciocínio. Então a gente trata de uma forma um pouquinho diferente.
Doutora Laila, é interessante que se diga para concluir de que uma visita a uma pessoa especializada, um profissional do ramo, caso da senhora, é de fundamental importância. O contato pode ser feito pelo telefone WhatsApp 55-3744-1301 para agendar consulta, doutora?
Isso, e esse é o contato fixo, e a gente tem o WhatsApp do consultório, que é 98464-1301. Ali vocês vão entrar em contato com a Tainá, com a Carol, para fazer os agendamentos, para tirar alguma dúvida. Sempre que tem alguma dúvida, acabam passando para mim, para a gente ver direitinho, orientar o paciente o que é melhor e para a gente programar uma avaliação, uma consulta presencial, que isso é muito importante, para a gente examinar o couro cabeludo, ver as queixas que o paciente tem. A minha dica de hoje é que a gente fique atento às queixas capilares, tá? As queixas de couro cabeludo, como sensibilidade, dor no couro cabeludo, sinais de inflamação, por exemplo, parece que eu tenho espinha no couro cabeludo. Existem doenças de couro cabeludo, as foliculites de couro cabeludo, que às vezes podem evoluir para casos cicatriciais também. Cuidar de escamação no couro cabeludo, a gente tem líquen capilar, a gente tem psoríase no couro cabeludo. Essa questão de afinamento, existe outra doença que a gente não abordou aqui, a gente precisaria de muito tempo para falar sobre isso, mas uma doença que é parecida com a calvície feminina, que se chama FAPD, mas que é uma doença nova, fazem uns 30 anos que ela foi descrita, e que ela faz um padrão de distribuição, as características da calvície feminina, mas que ela é, na verdade, uma alopecia cicatricial. Por isso que, nesses casos, quando a gente fala em cicatricial em couro cabeludo, a gente se preocupa mais, porque à medida que o cabelo cai, ele faz uma cicatriz e o cabelo não volta. Então, ficar atento a sinais diferentes no couro cabeludo que você venha percebendo, tanto sinais agudos, como uma queda importante, quanto sinais que vão aparecendo lentamente. Procurar ajuda, porque tempo é cabelo, como a gente falou antes, e hoje em dia a gente tem muitos tratamentos disponíveis, e às vezes o paciente chega e a gente pensa, na verdade, né, que pena que não veio antes, porque os resultados seriam ainda melhores.
Doutora,
mas estou disponível, desculpa, Fran, te interromper, mas estou disponível para, né, quem tiver alguma queixa, procurar para a gente ajudar da melhor forma.
Doutora, e para finalizar, a gente observa que o transplante capilar, ele está bastante em voga neste período, e ele pode ser uma forma de tratamento?
Sim, o transplante capilar, Fran, ele é muito consolidado e ele é muito realizado no público masculino. A alopecia androgenética masculina, se o paciente tiver uma zona doadora, que a gente fala, que é uma área para retirada dos folículos, nas laterais do couro cabeludo, na região posterior, se conseguem sim resultados bons com o transplante capilar. Mas nas mulheres, isso não é tão comum ainda, não existem muitos casos, são casos selecionados, porque cada vez mais vem se estudando isso que a gente comentou, que a calvície masculina é uma coisa e a feminina é outra. Então, os resultados, as experiências com transplante capilar ainda não são tão evidentes. E falando sobre isso, a questão do transplante capilar nos homens, ele não é a cura da calvície. A gente indica tratamento pelo menos 6 meses antes do transplante, tratamento clínico, tratamento com procedimentos, realiza o transplante e depois a gente precisa seguir cuidando. Por quê? Porque o cabelo que foi transplantado, ele não, teoricamente, ele não vai mais cair. Mas os outros cabelos que o paciente tem, se a gente não tratar, ele vai acabar perdendo. E às vezes o resultado vai ficar pior ainda, digamos assim, vai ficar um quadro muito diferente. Então, o transplante capilar nas mulheres ainda não é tão bem consolidado, nos homens mais, mas ele não é nem o início nem o fim do tratamento. Ele é um complemento.
Doutora Laila Baroncello Locatelli, muito obrigado pela sua participação em nosso programa, de fundamental importância, trazendo importantes informações sobre a calvície em mulheres e trazendo mais esclarecimentos. Consultas, como eu disse, é basta ligar e depois conversar com a senhora. Obrigado pela participação.
Muito obrigado, um abraço a todos também.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.